Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo 2. E se você puder compartilhar o texto bíblico com quem esteja ao seu lado, dê uma olhadinha aí, próximo de você, pode ter uma pessoa convidada, e nós gostaríamos que você compartilhasse da sua Bíblia. E nessa noite nós vamos estar refletindo sobre Igreja, como surgiu a igreja e para que a igreja existe? Acredita-se que nós tenhamos mais de 500 denominações diferentes em nosso país. Alguns anos atrás uma pesquisa foi feita e tínhamos mais de 500, creio que esse número tenha crescido. Igrejas com os nomes mais diversos, e cada uma delas reivindicando ser uma igreja de Jesus. O que me entristece é que algumas se colocam como se tivesse mais poder do que outras. Mas o que é a igreja? Como surgiu a igreja? E para que a igreja existe? E se nós queremos realmente saber a respeito da igreja, nós precisamos conhecer a história da igreja. E a história da igreja é relatada, narrada no livro de Atos. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Então, se você realmente quer conhecer a história da igreja, você precisa ler o livro histórico do Novo Testamento. O primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos encontrar a ascensão de Jesus. Após a sua ressurreição, ele vai aparecer aos seus discípulos e nós vamos ter aqui a narrativa do retorno, da ascensão de Jesus aos céus. E no capítulo 2, nós temos a narrativa do surgimento da igreja. E no primeiro verso do capítulo 2, o escritor diz: chegando o dia de Pentecoste. O que era o Pentecoste? Era uma festa judaica. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém. Chegando-se o dia do Pentecoste, significa que ali estavam pessoas reunidas. Era um feriado lá para eles, porque quando eles se reuniam para celebrar o Pentecostes, judeus em todas as partes do mundo, eles vinham para Jerusalém para celebrar o Pentecostes. E eles estavam ali reunidos, todos eles em Jerusalém. E Lucas diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Interessante, não veio um vento. Muita gente soprando dizendo que vento é sinônimo da atuação do Espírito Santo. Não houve vento nenhum. Ouvir um som como de um vento muito forte. Continuando a leitura. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Interessante. Parecia. Não tinha línguas de fogo. Eles viram algo parecido, como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqueles que ali estavam reunidos, os 120 discípulos, que receberam uma instrução de Jesus Cristo para que permanecessem em Jerusalém, eles estavam ali aguardando algo que aconteceria. Eles foram, Ora bem, cheios do Espírito, e eles começaram, eles, a falar em outras línguas. Aí Lucas vai e diz, havia em Jerusalém, havia lá, naquela festa, judeus, devotos, vindo de todas as nações do mundo. Judeus que não falavam mais o aramaico. Judeus que falavam outras línguas, que se reuniam, é como estão lá na Rússia, para o evento Copa do Mundo. Pessoas de várias nações do mundo se reúnem em um país, em várias cidades, eles falam em vários idiomas diferentes. Ali estavam eles reunidos para o Pentecostes. Eles eram judeus que vieram a Jerusalém para um evento, para uma festa judaica, cumprindo um calendário judaico. E de repente, aqueles judeus que estavam ali reunidos começaram a ouvir aqueles discípulos que receberam o Espírito Santo a pregar, e eles entenderam em suas próprias línguas. Olha o que o texto diz: havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Qual é o milagre aqui? Eles entenderam o que aqueles judeus iletrados, aqueles judeus que ali estavam, começaram a pregar, e um fenômeno acontece. Eles começaram a entender na sua própria língua, que não pode. Não diz que a multidão falou em outras línguas. E línguas, entenda que é um idioma. No grego, línguas não é algo desconhecido. As línguas faladas são línguas que têm um código, e alguém vai decodificar esse código. A língua ali falada era um idioma, porque Deus confundiu a língua dos homens lá em Babel. E agora eles vão entender o que está acontecendo. E Lucas diz, atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Como pode? Esses homens não sabem a minha língua. Esses homens não aprenderam as nossas línguas. Como que pode esses galileus, esses homens iletrados aqui, falar, esses homens da Judeia, falar as nossas línguas? O milagre da compreensão. Como a igreja surgiu? A igreja surgiu, em primeiro lugar, com a descida do Espírito Santo. Deixa eu explicar para vocês o que eu estou lendo. Vou continuar lendo, e Lucas faz questão de mencionar os países aí, diferentes, que se encontravam ali. E o Espírito Santo foi uma promessa de Deus. Deus tinha prometido que enviaria o seu Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o Jalom, sobre ele, não vinha sobre os demais. O Espírito Santo vinha sobre o rei Davi. Davi é o ungido do Senhor, ele é o rei da nação de Israel. O Espírito vinha sobre o profeta Elias, profeta Isaías, profeta Malaquias, e esse profeta era diferente dos demais. O Espírito do Senhor vinha sobre o sacerdote, vinha sobre algumas pessoas. Algumas pessoas especiais para cumprir uma missão especial em nome do Senhor. Mas Deus tinha prometido, através dos seus profetas, e um deles foi Joel, que haveria um tempo em que Deus enviaria o seu Espírito, não sobre as pessoas, mas para estar nas pessoas. É diferente. E esse cumprimento acontece no dia do Pentecoste, ou seja, na festa do Pentecoste, nesse evento, Deus cumpre a sua promessa, e Jesus tinha prometido aos seus apóstolos que ele enviaria um outro, ou seja, da mesma essência. Ele diz: eu vou voltar ao Pai, mas não vou deixá-los órfãos, lá em João 14, João 15, João 16. A esse registro de Jesus, o evangelista João diz que Jesus prometeu que viria o outro, seria o Espírito Santo, e aqui em Atos nós temos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e das promessas de Jesus. E Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos e diz: permaneçam, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vai acontecer o derramamento do Espírito. Aguarde o cumprimento da promessa. Leia o primeiro capítulo de Atos, que você vai encontrar essa profecia de Jesus. Ele havia previsto que eles deveriam, aqueles 120, deveriam permanecer em Jerusalém para que se cumprisse a promessa de Deus. E nós vemos o relato, o cumprimento dessa promessa. Essa promessa se cumpre aqui no dia do Pentecoste, ou seja, na festa do Pentecoste, quando todos os judeus estão reunidos ali em Jerusalém para celebrar a festa do Pentecoste. E Lucas faz questão de dizer o seguinte, verso 9: partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindo de Roma. Ele vai mencionando os lugares. Eles falavam outras línguas. E que línguas é essa? Não são línguas estranhas. Ele faz questão de dizer da onde as pessoas vieram, e elas vieram de países diferentes que falavam línguas diferentes. Muito claro, nas Escrituras, a narrativa é muito clara, tanto judeus como convertidos aos judaísmos, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus, em nossa própria língua. Eles ouviram aqueles homens falarem das maravilhas de Deus em sua própria língua. Aí Lucas continua: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Porque aquela multidão estava entendendo. Eu estou pregando, várias nacionalidades aqui presente, e eu estou pregando, e o milagre do entendimento está acontecendo. E eles ficaram perplexos. Alguns, todavia, daquela multidão, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Nem todos entendem a revelação das Escrituras. Não pense que todos vão entender claramente o que Deus revela na sua palavra. Eu sei que muitos aqui não entendem, mas o texto é muito claro. Nós fundamentamos as nossas doutrinas na revelação de Deus, e não na sua experiência pessoal. Aliás, nós temos uma linha, que a sua experiência tem que ser interpretada à luz da revelação. Mas muitos ali que vivenciando aquela experiência não entenderam nada. E alguns começaram então a zombar. Aí Pedro, o Pedro vai assumir e vai começar a falar a eles. Então, Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Agora Pedro disse também, peraí, deixa eu falar para vocês. Olha o que Lucas diz em alta voz. Presta atenção no que eu vou falar, disse Pedro. Vocês precisam entender. Dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes isso. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E a profecia de Joel se referia ao derramamento do Espírito e ao juízo final. Quando Joel profetizou, ele está profetizando que após a morte e a ressurreição de Jesus, Deus derramaria o seu Espírito sobre a sua igreja, e esta igreja estaria aguardando o juízo final, porque a referência que Joel faz do fogo, ele está fazendo uma referência ao juízo final, quando Deus trará juízo sobre essa igreja. É muito claro. O fogo é uma revelação de que Deus trará juízo, e a igreja vive na expectativa do juízo, do retorno de Jesus, para buscar a sua igreja. E Joel então faz uma previsão, não só do arremamento, da dispensação que nós vivemos hoje. A igreja que vive na era do Espírito, ela aguarda o juízo de Deus. Aí Pedro, ele vai narrar a profecia de Joel. Nos últimos dias, e esses últimos dias, entendam que abrange todo o período da ascensão de Jesus ao seu retorno glorioso. E Joel diz: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Joel está falando do juízo final. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele não está falando aqui do Pentecoste, ele está falando do juízo final. Leia lá 1 Pedro, leia 2 Pedro, que você vai entender a profecia de Joel. Ele está falando do juízo final, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os israelitas, ouça essas palavras. Aí ele começa a falar a respeito de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a igreja surge com o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Então, eu posso afirmar, de vez em quando alguém diz: pastor, eu sou agora pentecostal. Eu tenho um novo entendimento. Eu digo que eu sou pentecostal. Por que eu sou pentecostal? Se esse é o entendimento. Porque eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. A promessa no Antigo Testamento é que seria diferente. No Antigo, o Espírito vinha sobre algumas pessoas. Agora, a partir da ascensão de Jesus e do derramamento do Espírito, o Espírito veio para estar em mim. Por isso que não há mais uma classe especial de pessoas. Por isso que eu não sou ungido e você é alguém que é ministrado por mim. Não existe essa visão de que alguém é mais ungido do que o outro. Se você tem o Espírito de Deus, se você tem, se o Espírito de Deus habita em você, no Antigo Testamento era diferente, mas a partir do derramamento do Espírito em Atos 2, o Espírito veio para estar em nós. Reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, ele diz o seguinte: às vezes as pessoas não confundem ter o Espírito residente na sua vida em ter o Espírito como presidente da sua vida. Porque eu tenho o Espírito de Santo de Deus habitando em mim, e eu tenho essa experiência a partir do momento que eu recebi a Cristo como meu Salvador. A verdade é que muitas pessoas têm o Espírito, mas não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não é conduzida, não produz os frutos do Espírito. Então a igreja surge com o derramamento do Espírito Santo de Deus, e esse derramamento do Espírito aconteceu no dia do Pentecostes, na festa do Pentecostes. E o Espírito Santo não é propriedade das igrejas pentecostais. Eu fico muito triste quando alguém chega para mim com essa ideia de que o Espírito Santo é propriedade dos pentecostais e que nós não temos o Espírito. Sou pregador há 26 anos nessa igreja. Essa igreja é uma igreja de Jesus. Será que há dúvida quanto a isso? Será que você tem dúvida de que essa igreja verdadeiramente é uma igreja de Jesus? Que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus habitando em nós? Eu não tenho dúvida disso. O Espírito habita em mim. E o Espírito dirige, não somente a minha vida, como dirige a história da nossa igreja. O Espírito Santo não é a propriedade de uma outra igreja. A experiência bíblica diz que o Espírito Santo está em nós, num cumprimento de uma promessa de Deus, numa promessa de Jesus Cristo. Se você não tem o Espírito, porque você não tem Jesus? Aí, Pedro vai continuar o seu argumento, e eu vou dar a segunda resposta, como surgiu a igreja. A igreja surgiu com Cristo. Olha o que Pedro vai dizer a partir do verso 22, àqueles homens. Ele diz: israelitas, ouça essas palavras, ouça a igreja. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha alma, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherá de alegria na tua presença. Irmãos, diz Pedro, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, ungido do Senhor, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, do Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está falando do ministério de Jesus. Esse Jesus esteve entre vocês. Ele operou milagres. Os milagres de Jesus foram operados para autenticar a sua divindade. Ele esteve entre vocês. Ele operou sinais e maravilhas para que vocês o reconhecessem como Senhor. Vocês não o reconheceram. Vocês o mataram. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês o mataram. Vocês o desprezaram. Há muita gente que despreza Cristo. Há muitas pessoas que vivem diferente ao Cristo da Bíblia, ao Messias. E Pedro está dizendo a eles: vocês desprezaram o Messias. O Jesus de Nazaré, ele foi desprezado por vocês. Mas vocês o mataram. Vocês se juntaram a homens perversos e o mataram. Mas Deus, o ressuscitou. Deus o retirou da sepultura, como Davi havia profetizado. Mas vocês sabem que Davi não estava falando dele. Vocês conhecem o túmulo de Davi? Vocês sabem que Davi foi sepultado e não ressuscitou? Davi estava falando de Cristo. E esse Cristo que venceu a morte, ele foi glorificado. O que vocês estão presenciando agora é o cumprimento da promessa de Jesus. Ele prometeu que enviaria o seu Espírito. Então a igreja surge com Cristo. A igreja de Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele venceu a morte. Nós estamos aqui por causa de Cristo. A nossa fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. A nossa esperança, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que nós temos uma viva esperança. Esperança viva esta, fundamentada na ressurreição de Jesus. Através da ressurreição de Jesus, nós temos uma herança celestial guardada para nós, reservada nos céus para nós pelo poder de Deus. O mesmo poder que levantou Cristo da sepultura. Então a igreja vive na esperança do retorno de Cristo. A igreja de Jesus, ela vive na esperança do juízo final. Por isso que Joel profetizou que nos últimos dias aconteceria alguns fenômenos que iriam anteceder o retorno triunfal do nosso Senhor. A igreja de Jesus, ela vive nessa expectativa do retorno de Cristo. A igreja surgiu com Jesus. Diante desse fato, aqueles ouvintes, eles ficaram perplexos. Verso 37 diz: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Maravilha, que bênção! Não é mais para os apóstolos, não é mais para algumas pessoas especiais, é para todo mundo. Agora, se vocês creem nessas verdades, a promessa é para vocês. Então a igreja surge com pessoas convertidas, com pessoas que compreendem essa verdade que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Agora todos são incluídos. Olha o que diz o texto. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus, quando o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a igreja, ela surge de pessoas convertidas. E a conversão tem dois elementos: arrependimento e fé. Eu digo que conversão significa identificação e apropriação. Identificação com Cristo que morre na cruz pelos meus pecados. Se você está aqui nessa noite e entender essa mensagem, você precisa se identificar com a morte de Jesus na cruz pelos seus pecados. Você tem que assumir que é um pecador. É isso que Pedro está dizendo: arrependa-se cada um de vocês. Reconheça que são pecadores. Identifique-se com a cruz. Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Eu preciso assumir essa condição. Eu sou pecador. E pela fé, eu vou me apropriar da vida em Cristo. Aí ao derramamento do Espírito, ou batismo no Espírito, receba o dom do Espírito, ou seja, receba o Espírito Santo de Deus em vocês. Arrependimento e fé. Ao milagre da conversão. A partir do momento que você confessa os seus pecados, assume que é pecador, o Espírito Santo vem e batiza você. Ou seja, Ele vem fazer parte da sua vida. Ele vem estar em você. E você vai tomar posse de uma nova vida, de uma nova convicção. A certeza da eternidade com Cristo. Vai tomar posse das bênçãos espirituais, das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu tomo posse dessas bênçãos de Deus. E eu deixo o Espírito de Deus dirigir a minha vida. Deixar que Deus dirija a sua vida é uma decisão que você precisa tomar num processo de santificação. Conversão é um ato de fé, um ato de arrependimento e fé. E o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, como a Bíblia nos relata. Mas deixar que o Espírito possui você é um processo de santificação. Aí o reverendo Hernandes Dias Lopes diz que é deixá-lo na presidência da sua vida. É deixá-lo na direção da sua vida. Aí eu preciso negar a mim mesmo. Por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo cada um de vocês. A cada dia, processo, diário, eu vou me quebrantando diante do Senhor. E diante desse processo de quebrantamento, eu vou produzir os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Que identifica uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus: amor, paz, alegria. Se você não tem esses frutos na sua vida, você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que passa por alguma experiência mística. Entendam isso. Eu respeito as experiências, mas as experiências, elas são indicativas, não normativas. Nós confundimos. Eu tenho uma experiência pessoal e ela é indicativa para a minha vida, e não norma de conduta. Nós não colocamos as experiências pessoais sobre a revelação bíblica. Mas quando você tem o Espírito Santo presidente da sua vida, você produz os frutos do Espírito. Você é uma pessoa que tem domínio próprio. Você é uma pessoa que tem amor no coração, paz, alegria, bondade, os frutos do Espírito. Mas a igreja surge com aquelas pessoas que naquele dia, diante da mensagem de Pedro, diz: que faremos? E Pedro diz: arrependam-se e creem em Jesus. E é a mensagem da igreja, é a mensagem para você nessa noite. Reconheça que é pecador. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, e o convide para entrar no seu coração e você será batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo virá fazer parte da sua vida e vai transformar completamente a sua história de vida. Como surgiu a igreja? A igreja surgiu com pessoas batizadas. Olha o que diz o texto. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. As pessoas que creem em Jesus, elas precisam obedecer à ordem de Jesus. Quando Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, ele disse que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui aquelas primeiras pessoas que se converteram, elas foram batizadas, e ali nós temos o início da igreja. Num relato histórico, o início da igreja está aqui, com esses que foram batizados nas águas e vão ter uma identificação como igreja de Jesus. É o primeiro relato da história da igreja. E você pode perguntar, por que que nós batizamos? Nós batizamos porque nós obedecemos uma ordem dada por Jesus. Todos quantos o receberam como Salvador e Senhor, devem obedecê-lo. Se Ele é o Senhor da sua vida, você deve obedecê-lo. E nós batizamos como igreja, e vamos no próximo domingo à noite realizarmos batismo em obediência a uma ordem dada por Jesus. O batismo nas águas é um símbolo da experiência de conversão, onde você declarou que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Você se arrependeu de seus pecados, e o batismo simboliza a morte e a nova vida em Cristo. Simboliza a sua identificação com a morte de Cristo e simboliza a apropriação da ressurreição de Jesus, da vida que Cristo oferece a você. Aí vem a segunda pergunta: para que a igreja existe? E a partir do verso 42, Lucas fala dessa primeira comunidade de batizados, e diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiu o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para que a igreja existe? Em primeiro lugar, a igreja existe para adorar ao Senhor. Nós temos duas maneiras de adorarmos ao Senhor: uma coletivamente, como estamos aqui nessa noite, num culto de adoração, mas também adoramos ao Senhor com nossas vidas. Quando você está em casa, no seu momento devocional, quando você ora, toda oração deve ser oração de adoração ao Senhor. Oração é mais do que petição. Toda oração deve ser de adoração e louvor ao Senhor. Eu preciso adorá-lo aqui coletivamente, mas preciso adorá-lo na minha vida, todos os dias. Eu preciso ter culto na vida. Eu fui salvo para viver para a glória de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo. Nós cantamos essas canções que falam exatamente dessas verdades. Nós vivemos para glorificar o nosso Senhor, e eu glorifico o meu Senhor com a minha vida, todos os dias. Em segundo lugar, a igreja existe para ensinar a Bíblia. Eles eram perseverantes na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Meus queridos, nós não podemos fundamentar a nossa experiência cristã na experiência do outro. A sua vida cristã não pode ser fundamentada na minha experiência pessoal. A sua vida cristã precisa ser fundamentada nos ensinos dos apóstolos, na revelação da palavra de Deus. E a igreja existe para preservar esses ensinos, pregar essas verdades. Se a igreja deixar de pregar essas verdades, ela deixa de ser uma igreja de Jesus. Ela passa a ser a igreja do Isaac, do Olimar. Eu vou lá porque lá está o homem ungido. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós estamos aqui porque Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estamos aqui porque nós estamos fundamentando a nossa fé nos ensinos da palavra. A igreja de Jesus tem que preservar os ensinos de Jesus, dos seus apóstolos. Em terceiro lugar, a igreja existe para manter a comunhão do povo de Deus. Nós queremos uma igreja unida, e unida não no aspecto de darmos as mãos aqui no momento de comunhão, de abraçarmos. Unidade da fé, unidade de pensamento, unidade de verdades. Eles estavam unidos nas doutrinas, nos ensinos. Se você não crer nisso, não há razão para você estar aqui conosco. Se você não pensa como nós, não há razão para você estar aqui. Comunhão envolve estarmos unidos nas verdades da palavra de Deus. Nós somos a igreja que fundamentamos a nossa fé na revelação bíblica. E nós entendemos que a igreja existe para preservar essas verdades. Nós estamos comprometidos em pregar essa verdade. Eu estou fazendo uma exposição de um texto para você. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou falando da Igreja Batista, estou falando da revelação bíblica, daquilo que Deus nos revelou. Fundamentamos a nossa fé na Bíblia. Porque por isso que nós somos pregadores, e pregador prega a Bíblia. Não fala de si mesmo, não fala das suas experiências pessoais. Não chamam para si a espiritualidade da igreja. Você é o seu próprio sacerdote. Você é o responsável pela sua espiritualidade, não sou eu. Eu não sou ungido aqui de forma que eu vou transformar a sua vida. Quem transforma a sua vida é Cristo. E se você tem um Espírito Santo de Deus, você deve cultivar uma relação pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que nós, igrejas reformadas, afirmamos que cada crente é o seu próprio sacerdote. E concluindo, para que a igreja existe? A igreja existe para testemunhar de Jesus. Testemunhamos de Jesus de duas maneiras: verbalizando a nossa fé, falando da nossa experiência pessoal com Cristo, falando da transformação que Cristo fez em nossas vidas. Você tem um sermão aqui, esboçado por Pedro. Fale da morte de Jesus, fale da vida de Jesus, fale da sua morte, fale da sua ressurreição, fale da sua glorificação. Fale de Jesus. Pedro chamou a multidão e disse: presta atenção. Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado e voltará um dia. Pregue, anuncie o Evangelho. E a segunda maneira é através de atitudes corretas. Eu preciso verbalizar minha fé, mas preciso vivenciá-la. Aquilo que eu falo precisa estar condizente com aquilo que eu vivo. Eu preciso verbalizar as verdades das Escrituras, mas preciso vivenciar as Escrituras no dia a dia. A igreja existe para testemunhar de Jesus. E a evangelização não é um assunto ocasional, é algo contínuo, que deve fazer parte da minha vida. Eu devo fazer isso individualmente, devo fazer isso como igreja, e nós existimos para anunciar ao mundo as boas novas do Evangelho. E o Evangelho é Cristo crucificado numa cruz por causa dos nossos pecados. ressuscitado ao terceiro dia, glorificado nos céus, que derramou o seu Espírito para estar em mim, mas que retornará um dia, para buscar a sua igreja, para estarmos para todo sempre em sua presença. Amém? Eu quero terminar cantando uma canção, os irmãos vão se colocar em pé, nós vamos orar logo em seguida, encerrando o culto dessa noite.
Serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar, sempre uns com os outros. Comunhão
uns aos outros,
sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros.
Olhos nesse momento, inclina a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Há um pedido de oração aqui, o Leandro está pedindo oração por seus estudos, por sua família, e ele vai, nós vamos estar orando pela sua vida. Ele também pede oração pela Laura e sua família. Ele está nos visitando nessa noite e nós vamos orar pela sua vida. Algum outro pedido de oração? Eu queria que você levantasse a sua mão, a gente vai orar como igreja por você, pela sua família. Pode levantar a mão, que a gente vai estar orando pela sua vida, pela sua família. E eu quero pedir à igreja que ore nesse momento pela vida do Leandro. Nós temos o pedido de oração pela Alice e por essas pessoas que levantaram as suas mãos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Nós o adoramos porque reconhecemos a tua soberania sobre nossas vidas. Somos gratos pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra, Deus, a nós. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelos nossos pecados. Somos gratos, ó Deus, pela vitória que recebemos pela fé em Cristo, certeza da vida eterna. Certeza, Deus, a Tua presença em nós, Teu Espírito habitando em nós, dirigindo-nos. Receba a nossa adoração nessa noite, a nossa gratidão. E nós pedimos ao Senhor que venha nos unir, ó Deus, como igreja, em torno dessas verdades. Não permita, ó Deus, que a Tua igreja se desvie dessas verdades. Que haja verdadeiramente união, ó Deus, união de fé, convicção, daqueles que se reúnem aqui entre nós, ó Deus, como igreja do Senhor Jesus, para cumprirmos a missão que recebemos do Senhor, de preservarmos as Tuas verdades, de mantermos o Teu povo unido, de anunciarmos a mensagem de salvação através da fé em Cristo Jesus. Que essa igreja seja fiel ao Deus no cumprimento da missão que recebeu do Senhor. Mas agora nós intercedemos pela vida do Leandro, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, o Senhor o conhece, trabalhe no seu coração, na sua mente. Nós também intercedemos pela vida da Alice, que o Senhor possa visitá-la, curá-la para a Tua glória e para a Tua honra. Nós intercedemos pelos enfermos, por aqueles que sofrem, por aqueles que passam por alguma situação em que nessa noite se encontram aqui e estão buscando a Tua presença, buscando, Deus, a Tua direção, buscando a solução do Senhor. Nós intercedemos por essas pessoas. E se porventura, Deus, haja alguém aqui entre nós nessa noite que ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, nosso desejo, a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir na mente, tocar no coração, e que elas saiam daqui, ó Deus, com a convicção dada pelo Teu Espírito de que Jesus Cristo é o único e suficiente e eterno Salvador e Senhor. Nós intercedemos por essas pessoas. Nós clamamos ao Senhor, confiados no nome que é sobre todo o nome. O nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.